DW Noticiário.
Boa noite, esta é a emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Começamos com as notícias. Os membros do Conselho de Estado da Guiné-Bissau dizem que é preciso diálogo para acalmar a tensão política no país. Os membros do Conselho de Estado reuniram-se hoje, mais uma vez, depois de o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, falar numa intenção deliberada do presidente da República, José Mário Vaz, de derrubar o governo. Uma acusação que a presidência considerou ofensiva, mas até agora José Mário Vaz ainda não se pronunciou sobre o assunto. Entretanto, três peritos das Nações Unidas vão visitar a Guiné-Bissau durante 10 dias para avaliar as áreas da justiça e segurança. Em Angola, os bispos católicos dizem que os angolanos não devem ter medo de quem pensa diferente. O comentário ao atual clima social e político em Angola foi feito hoje pelo porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Manuel Imbambam, que disse também que é preciso manter a calma para salvaguardar a paz no país. Amanhã, os ativistas Luati Beirão e Nito Alves e o professor universitário Domingos da Cruz vão ser ouvidos no Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Os três fazem parte do grupo de angolanos acusado de planear um golpe de Estado no país. Pelo menos 47 pessoas morreram no nordeste da Nigéria devido à explosão de uma bomba. A explosão ocorreu num mercado da aldeia de Sabongari, a 135 quilómetros de Maiduguri. Ainda ninguém tinha reivindicado a autoria do ataque, mas as suspeitas recaem sobre os militantes do grupo radical Boko Haram, que costuma fazer ataques na zona. A Nigéria proibiu milhares de cidadãos de viajar para o estrangeiro para impedir que essas pessoas se alistassem em organizações terroristas ou se envolvessem em redes de prostituição no exterior. Os serviços de migração nigerianos dizem ter travado quase 24 mil suspeitos de sair do país entre janeiro do ano passado e março deste ano. Este ano, a Itália já deteve quase 900 suspeitos de tráfico de pessoas. O número é avançado por um jornal católico italiano que cita dados da polícia. A maior parte dos detidos é do Egito e da Tunísia. Os homens seriam alegadamente passadores, transportando migrantes do norte de África para o sul da Europa ao longo do mar Mediterrâneo. Entretanto, o sindicato da polícia alemã pede mais agentes nas fronteiras para responder ao fluxo de refugiados que chegam ao país. Rainer Wendt, o presidente do sindicato, disse ainda a um jornal alemão que o melhor a fazer seria voltar a ter controlos nas fronteiras. Para o responsável, o controlo fronteiriço facilitaria a detecção de criminosos e permitiria devolver os refugiados aos países europeus de onde saíram. Na Alemanha, o número de pedidos de asilo tem aumentado. Estima-se que este ano haja 500 mil de pedidos. A Força Aérea da Turquia bombardeou vários esconderijos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. São raids aéreos que têm lugar um dia depois de uma série de ataques atribuídos a separatistas curdos, em que morreram pelo menos 6 elementos das forças de segurança turcas e em que foi atingido, entre outros alvos, o consulado dos Estados Unidos em Istambul. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou hoje que a ofensiva armada contra os militantes do PKK só vai parar quando não restar qualquer terrorista, palavras de Erdogan. Ankara lançou em meados de julho uma ofensiva contra o PKK e contra os combatentes do autoproclamado Estado Islâmico na Síria. A Grécia chegou a acordo com os credores internacionais para um terceiro resgate. Segundo a Comissão Europeia, trata-se de um acordo de princípio que prevê um empréstimo de cerca de 85 mil milhões de euros durante os próximos 3 anos. Daqui a uma semana e meia, Atenas terá de devolver mais de 3 mil milhões de euros ao Banco Central Europeu. Entretanto, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, pediu uma reunião no Parlamento na quinta-feira para ratificar o acordo com os credores. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, jurista critica parcialidade da justiça no processo dos 15 ativistas. Burkina Faso prepara eleições gerais e Moçambique é um dos países do mundo onde mais se pesca barbatanas de tubarão. São temas que desenvolvemos já a seguir. Fique conosco. Em Angola, os interrogatórios continuam no âmbito do caso dos 15 ativistas detidos, acusados de planearem um golpe de Estado. Amanhã vão ser ouvidos 3 ativistas. Mas, entretanto, continuam as críticas à forma como o processo está a ser conduzido, nomeadamente no que diz respeito às pessoas ouvidas pelos inspetores angolanos sobre um eventual governo de salvação nacional. O opositor Filomeno Vieira Lopes foi ouvido pelas autoridades, mas outros nomes que estão na lista desse suposto governo não foram chamados a testemunhar, incluindo figuras ligadas ao partido no poder. Os pormenores com Nelson Sul, de Angola.
Os ativistas Luati Beirão, Nito Alves e Domingos da Cruz foram transferidos esta terça-feira da cadeia de Calumbaloca para uma esquadra da capital angolana, onde serão ouvidos amanhã pelos inspetores do Serviço de Investigação Criminal. Os 3 ativistas fazem parte do grupo acusado de planear um golpe de Estado em Angola. A propósito, ontem, segunda-feira, foi ouvida a ativista Rosa Conde, do Movimento Revolucionário. Entretanto, no seio da sociedade angolana, questiona-se cada vez mais se depois de ter sido interrogado na semana passada o ex-secretário-geral do Partido Extra-Parlamentar Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, a Procuradoria-Geral da República terá coragem de intimar figuras ligadas ao partido no poder e ao regime do presidente José Eduardo dos Santos, cujos nomes aparecem na suposta lista de criação de um governo de salvação nacional em caso de crise política em Angola. São os casos do ministro da Defesa e antigo secretário-geral do MPLA, João Lourenço, e do antigo governador de Luanda, Aníbal Rocha, cujos nomes constam da referida lista. Sobre este assunto, a ADW entrevistou o jurista Albano Pedro, que afirma o seguinte.
Espero bem que a chamada ou a convocatória do Dr. Filomeno Vieira Lopes for com fundamento nesta lista. Então terão que chamar todos. Se está a chamá-los na qualidade de declarante, terá que chamar todos.
Contudo, o jurista assegura que, tendo em conta o comportamento da justiça angolana, duvida que as figuras ligadas ao MPLA, incluídas no eventual governo de salvação nacional, venham a ser convidadas a depor na PGR.
Dos órgãos de justiça e mesmo até ligados à realização da justiça, na maior parte das vezes atua com falta de sentido de imparcialidade. Nós estamos habituados a isso. Basta olharmos para a questão das manifestações. Proíbem-se certas manifestações devidamente solicitadas, mas autorizam-se outras manifestações eventualmente não solicitadas. Claro, estamos num país em que, efetivamente, nem sempre os órgãos da administração do Estado e da Justiça seguem a risca lei.
Um elemento interessante tem a ver com o facto de a referida lista, que a PGR alega ser matéria de prova contra os ativistas detidos, ter sido produzida nas redes sociais pelo nosso entrevistado. Por isso, Albano Pedro diz mesmo que a acusação contra os ativistas é um facto meramente político e que a PGR não terá como provar as acusações contra os 15 ativistas detidos sob a acusação de planearem um golpe de Estado.
A denominação Governo de Salvação Nacional fui eu mesmo quem lançou nas redes sociais para abrirmos o debate. E é claro que terei iniciado com alguns nomes e a lista foi sendo composta pelos juízes internados. Portanto, foi uma composição feita com interação de vários internados. Agora, eu penso que o Ministério Público está com sérias dificuldades de atestar a integridade dos meios de prova e, por isso mesmo, está estendendo agora a lista de indivíduos a fazer depoimento para ver se daí pesca algum elemento que ajuda a dar credibilidade no chamado meio de prova.
Nelson Sul, de Angola, de Benguela para a DW.
E este é o tema da nossa pergunta desta noite. Qual acha que será o desfecho deste caso? Como sempre, contamos com os seus comentários. Ficam aqui os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49-17-58-19-8273.
Daqui a exatamente 2 meses, o Burkina Faso vai escolher um novo presidente. As expectativas são grandes porque estas são as primeiras eleições desde que o presidente Blaise Compaoré foi derrubado em outubro do ano passado. Sofia Diogo Mateus adaptou uma reportagem de Catherine Gansla em Ouagadougou.
Prosper Simporé caminha lentamente através das poças, especialmente nas escadas para o primeiro andar. Ele tem que ter cuidado para não escorregar. No Burkina Faso, estamos na altura das chuvas e há água por todo lado na casa abandonada que Simporé guarda. O edifício pertence a François Compaoré, o irmão e assessor económico do antigo presidente e uma das pessoas mais ricas do país até à revolução do ano passado. Após protestos, Blaise Compaoré foi derrubado do poder e fugiu do país no final de outubro de 2014. Temos agora 2 meses até à eleição do seu sucessor. Prosper Simporé guiou os visitantes pelas ruínas e fala da votação sem nostalgia.
Eu sei que eles não podem voltar, mesmo que quisessem. O seu tempo já passou. É impossível.
Mas eles não podem ser totalmente excluídos. O Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental declarou que a nova lei eleitoral do Burkina Faso é inválida. Esta decisão pode levar a que a velha guarda, incluindo Compaoré, se junte à corrida. Adama Damis, jornalista de política do jornal L'Observatoire Palga, diz que foi a decisão correta.
Deve ser tudo escolhido nas eleições. Blaise Compaoré já cá não está e já não interfere com as eleições. Os seus apoiantes também desapareceram, incluindo aqueles que financiavam o regime. Temos que confiar nas pessoas. Foram elas que correram com Compaoré.
Há 2 meses das eleições, nem todos os burkinabés acreditam que a votação vá ser pacífica. Há atualmente 11 candidatos, portanto é provável que haja uma segunda volta. Uma situação que poderá trazer dificuldades ao país, diz Alissa Nu, secretário-geral do Movimento Burkinabé para os Direitos Humanos e dos Povos.
Os nossos políticos descrevem-se como democratas, mas as suas opiniões não são muito democráticas. Um democrata aceita derrotas, mas eu hoje não consigo garantir que todos os candidatos aceitariam uma derrota. É tarefa da sociedade civil não ser partidário. Temos que dizer que a paz e a estabilidade são o mais importante para o país.
O desenvolvimento económico está estagnado há décadas. Para o Burkina Faso se tornar uma verdadeira democracia, isso também tem de mudar, diz Anu. Sofia Diogo Mateus, DW.
E agora um tema completamente diferente. Barbatanas de tubarão. A sopa de barbatana de tubarão é um dos pratos mais apreciados na restauração chinesa. Uma sopa pode custar mais de 60 dólares. A procura da barbatana é tão lucrativa que está a reduzir o número de tubarões existentes e a desequilibrar o ecossistema marinho. Manuel Ribeiro.
Organizações como a Shark Savers têm exercido pressão para que se acabe com o consumo da sopa de barbatana de tubarão. Desde 2012, os governos da China e Malásia baniram de todas as cerimónias oficiais a sopa de barbatana de tubarão, contribuindo para uma diminuição na procura pelas barbatanas, confirma o diretor regional de Hong Kong, da Shark Savers, John Liu.
Um relatório do governo chinês mostra que a sua comercialização está a cair entre os 70% e 80%. Cerca de 65% da população diz ter parado de consumir barbatana de tubarão por causa das campanhas de sensibilização. Entre elas, esta campanha que se chama Parei com as Barbatanas.
O consumo de sopa de barbatana de tubarão é uma tradição chinesa milenar. Tradicionalmente pescavam os tubarões apenas na costa chinesa, mas com o aumento do consumo, a indústria migrou para outras partes do planeta.
We're fighting against a very cultural dish.
Estamos a lutar contra um prato muito típico na China, a sopa de barbatana de tubarão, que tem presença obrigatória em casamentos e banquetes. Outra questão é que o comércio de barbatanas de tubarão é uma indústria internacional. Portanto, quando zonas de pesca locais como Taiwan, Hong Kong e China esgotam esse recurso, os pescadores e os comerciantes vão para outros locais. Os principais pontos de pesca atuais no mundo são a Malásia, a Costa Rica e a África, onde Moçambique está definitivamente incluído.
Em Moçambique, a pesca de tubarão tradicionalmente teve níveis baixos. Mas desde alguns anos para cá, começaram a surgir compradores de barbatanas vindos de outras partes. O professor Almeida Guissamulo é investigador da fauna marinha na Universidade Eduardo Mondlane.
Os pescadores capturam o tubarão e conservam, espera que algum comerciante apareça. Existem comerciantes itinerantes que vão adquirindo as barbatanas e esperam o momento e o local adequado para exportar clandestinamente. Portanto, Moçambique, por exemplo, não admite que barbatana de tubarão seja exportada pelo fato de não licenciar a pesca, mas há uma exportação ilegal.
A legislação existente é muito vaga em relação à pesca do tubarão. A lei devia ser mais específica, considera Alice Costa, consultora ambiental da organização Traffic.
Estou a trabalhar com o Ministério, neste caso, de Mar, Águas Interiores e Pesca, para desenvolver um regulamento específico para a pesca do tubarão.
Os impactos ambientais da pesca excessiva de tubarões são muito negativos.
São predadores de topo. Eliminando a eles, pode desequilibrar completamente o ecossistema.
Manuel Ribeiro, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Qual será o desfecho do processo dos 15 ativistas detidos em Angola acusados de planear um golpe de Estado? Foi a pergunta que fizemos esta noite e o António Rocha esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Boa noite, António.
Boa noite, Guilherme. Praticamente todos os comentários exigem a libertação imediata dos ativistas. Começamos por Antunes Pastor Corrupto, que diz que a pior coisa que me aconteceu é ter nascido em Angola. Até mete vergonha dizer que sou angolano. Os líderes deste país até parecem que perderam o juízo. Com tanta polícia e militares que o MPLA tem, será que alguém seria capaz de fazer um golpe de Estado só na cabeça de regime? Portanto, libertem os jovens. Manson Santos escreveu: quando uma organização ou governo espalha terror, medo, apreensão e injustiça no seio das pessoas, elas podem tornar-se escravas ou terroristas. E nós não queremos nenhuma das duas situações em Angola. O nosso ouvinte assíduo da Guiné-Bissau, Lafu Baldé, no SMS, disse que as ameaças que pesam sobre os ativistas em Angola são totalmente abusivas. Um internauta de Angola, Vítor Caquinda, escreveu: soltem todos os ativistas porque não cometeram nenhum crime. Não somos nenhum regime russo em África. Sebastião Fernandes diz que, por vergonha, deveriam libertar os ativistas porque eles são os nossos heróis. Ângela Rossino escreveu para dizer que haja justiça correta e não injustiça para com os ativistas. Paito Oliveira Massada também diz: não esperamos nada deste regime angolano, mas devemos batalhar para que um dia a justiça seja uma realidade. Lalas Latino escreveu para dizer que, sem nenhuma culpa, acho que os ativistas serão absolvidos e postos em liberdade o quanto antes. Jazz Kublop escreveu e diz que, se forem inteligentes, os governantes de Angola deveriam pedir desculpas aos jovens desse país. Citoso El Comandante escreveu para dizer que só espero que os ativistas sejam libertados já e sem condições. Ruto Sebastião diz que José Eduardo dos Santos e o MPLA fazem sempre discursos que preconizam a paz e a reconciliação, mas, na prática, as suas atitudes são de guerra, ditadura, opressão, violência e injustiça. Depois vão dizer que nós, os jovens, reclamamos à toa. Albino Miguel Cachinde diz que vamos esperar o que a justiça angolana vai dizer. Muita calma e aguardemos tranquilamente o desfecho deste caso, mas, aliás, para podermos depois agir com conhecimento de causa.
Obrigado, António. Obrigado a todos os que nos enviaram suas mensagens. Fica por aqui este programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.